E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
No programa Frente a Frente de hoje, falaremos sobre a vida do jovem na sociedade e a Jornada Mundial da Juventude. Evento que foi denominado a partir de 1985 para mostrar ao mundo o testemunho de uma fé com o rosto de Cristo em cada jovem. Há 10 anos, a JMJ foi sediada em Denver com o tema Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E nesta ocasião, o seu idealizador, Papa João Paulo II, falou em seu discurso vários conselhos para os jovens. Declarou também que a vida indica a soma total de todo o bem que as pessoas desejam e também que o torna possível, acessível e duradouro. E daqui, aproximadamente 100 dias, o evento será sediado no Brasil, com o novo Papa da Igreja Católica, o bem-aventurado Francisco. Sobre o assunto, você tem informações com o antigo coordenador do Ministério Jovem de Presidente Epitácio, Ricardo Santos. Ele quem convive com os jovens desde 1992. Fala sobre o assunto aqui na Rádio Facop.
Ricardo, para você, como é classificada a juventude católica brasileira?
A juventude católica, ela tem enfrentado vários desafios. Primeiro que o Brasil é um país subdesenvolvido, enfrenta muitas situações de pobreza, de miséria, e a juventude está nesse meio também. Então a juventude, ela tenta conquistar o espaço, ela precisa reconhecer a força que ela tem e para conquistar o espaço dela. Então é preciso estudar, é preciso se formar, é preciso ter uma profissão para que essa juventude possa ajudar a construir algo novo. É só assim que a gente vai poder mudar alguma coisa. O acesso ao conhecimento, à informação, à formação de qualidade. E junto com tudo isso, a juventude também, ela tem o desafio de enfrentar esse relativismo, né, que enfrenta o mundo hoje, os apelos, né, do capitalismo, com o consumismo exagerado, e isso atinge principalmente os jovens. Aí você vê o bombardeio das propagandas todo dia, na televisão, no rádio, no jornal, nas revistas, levando jovens a consumir desesperadamente e consumir muitas coisas que são desnecessárias para a vida. Por isso que a gente fala que nós estamos vivendo num contexto do sistema capitalista, né? E como que se posiciona um jovem católico nesse meio? Precisa se formar, precisa estudar, precisa reconhecer o que está por trás das coisas, né? Para poder, então, se colocar nessa sociedade e começar a fazer algo novo, para que a sociedade mude. Aí nós temos a cultura de morte também. A cultura de morte, o cigarro, as drogas, o aborto, a eutanásia e uma série de outras coisas que levam os jovens a ser desvalorizado, que desfiguram o jovem, né? A camisinha, por exemplo, que o governo distribui todo ano milhões de camisinhas e a gente não vê diminuindo o índice de gravidez. Nós não vemos diminuindo o índice de AIDS, pelo contrário, tem aumentado. Então a gente percebe que a camisinha, por exemplo, é uma farsa, né? Então é melhor o jovem ter acesso a uma educação sexual adequada do que ele ter acesso a esse tipo de coisas que, entre aspas, né, tentariam resolver momentaneamente os problemas, né? Então os problemas, acho que eles são mais profundos, eles não podem ser atacados assim, superficialmente. Então o que está por trás de tudo isso, na verdade, é que o jovem precisa ter uma educação de qualidade, ele precisa ser uma pessoa humana que tem direitos e deveres e que tem direito, sobretudo, o acesso à cultura e educação. E isso ainda não está garantido por completo no Brasil. A educação ainda é muito precária, o acesso à cultura ainda é muito precário, o governo valoriza muito pouco a cultura, valoriza muito pouco a educação, valoriza muito pouco o ensino de qualquer nível, seja ele fundamental, médio, superior. Ainda é um número muito pequeno de jovens que concluem com êxito, com qualidade, o ensino, e a saúde também não é prioridade ainda no Brasil. Então essas coisas ainda não são prioridade. O governo fala, faz propaganda bonita, mas ainda saúde, educação, cultura ainda não são prioridades no Brasil. E ainda fica em segundo plano. Então a gente percebe que esse Brasil, assim como vários países do mundo, o que manda nele é mesmo a cultura do capitalismo, do sistema capitalista, que leva ao consumismo, que leva à desfiguração, que leva à exploração, não importando o que vai acontecer com esse jovem. O importante é que ele consuma bebida, que ele consuma produtos, que ele consuma uma série de coisas. O importante é que ele consuma. O resto é resto. Então isso me preocupa. Então o jovem católico, ele precisa se posicionar diante dessa situação. Ele precisa ter uma postura. Terminando a pergunta, né? Como que é classificada a juventude hoje? A juventude hoje, ela está no meio desse mundo capitalista, globalizado. Alguns se dando conta desse contexto todo e tentando mudar essa situação. Então, jovens hoje, a maior parte ainda vive sem informação, sem uma boa, bom ensino, sem uma boa, bom acesso à saúde, muito pouco acesso à cultura. Então, esse é o quadro, esse é o cenário do jovem no Brasil hoje.
Você lida com a juventude há mais de 15 anos. Como ela ajuda a construir essa civilização do amor?
Olha, a juventude, ela tem uma força muito grande mesmo. Está na flor da idade, se ela tomar posse daquilo que ela é, da força que ela tem, ela pode mudar muita coisa. É canalizar essa energia para fazer algo novo, uma sociedade nova. E para isso é preciso ter o quê? Como eu disse, conhecimento, acesso a conhecimento, a cultura, acesso à dignidade humana, e aí sim a juventude, então, ela vai... Ela não pode esperar que tudo isso aconteça também, que caia do céu. Ela precisa brigar, lutar para que isso aconteça também. Então a civilização do amor, ela vai acontecer assim. Quando a juventude se enxergar, perceber o valor que ela tem na sociedade, perceber que ela pode transformar muita coisa, mas não com armas. Porque as armas, elas não resolvem os problemas. Mas a conquista de uma civilização nova tem que ser de outra forma. Tem que ser sem armas, tem que ser com amor, como ensinava João Paulo II. Porque as armas, elas só levam à guerra. O mal não se paga com o mal. O bem, para mim, ter bem, eu preciso também propagar o bem e fazer o bem.
Neste ano, o Brasil vai sediar um dos maiores eventos para a juventude católica, que é a Jornada Mundial. Como os católicos estão esperando esse evento?
Esse evento vai ser um marco no Brasil, com certeza. Né? Primeira vez que isso acontece aqui no Brasil. O Brasil considerado um dos países maiores em número de católicos do mundo. Então acredito que isso vai fortalecer muito a fé, né? De todo o país, de toda a juventude. E a gente está vendo aí, todo mundo se preparando aos poucos, se organizando. Pelo menos os representantes estão participando desse encontro, que o Brasil inteiro não é possível. Mas pelo menos os representantes é possível. E eu vejo uma movimentação e uma tomada de consciência de que a igreja é dos jovens. De que a sociedade pertence mais do que nunca aos jovens. E que eles são os protagonistas, né? Eu gosto dessa palavra, protagonista. Protagonista é aquela pessoa que é o ator da situação. Então o jovem, ele não tem que ficar esperando mais as outras pessoas, o governo e tantas outras instâncias fazerem as coisas. E eles precisam ser os atores, por excelência, das grandes mudanças em termos de sociedade, de justiça social e também de fé. A juventude é que vai testemunhar com uma nova esperança a fé para essa civilização do amor. E João Paulo II falava que essa civilização do amor, ela só é possível com a esperança, né? Com a esperança, com o amor, com a oração, com atitudes de pessoas diferentes, de pessoas novas, pessoas que se deixam conduzir por Deus, né? Pelo Espírito Santo.
E quanto ao Papa, né? Novo Papa, o Papa Francisco, para você, o que a presença dele pode trazer aos jovens do Brasil?
A gente já pode falar bastante coisa pela escolha dele. Uma pessoa simples, humilde, aberta, próxima, que derruba todas as distâncias, né? Então eu acredito que ele vai ser um elo muito forte entre a igreja e os jovens. Porque ele é um Papa que está próximo das pessoas, ele não é distante. Ele vai até as pessoas, ele não espera as pessoas vir até ele. Essa é a diferença dele. E ele já está marcando a igreja e vai continuar marcando, inclusive os jovens. Ele perceber que os jovens também precisam ser como ele. Os jovens não podem mais esperar que as pessoas venham até eles. Os jovens precisam ir até as pessoas, os jovens precisam ir até os lugares onde a sociedade precisa deles, precisa da ação deles, ação de pessoas da sociedade, pessoas humanas e pessoas de fé também, para que possa essa mudança, né? Essa civilização do amor verdadeiramente acontecer.
Como você disse, algumas perguntas anteriores, né? Muitos jovens não vão poder ir, só vão os representantes. E o que será feito com os jovens que não vão quando estiver acontecendo a jornada? O que poderá ser feito com os jovens?
Eu espero que os líderes que vão a esse encontro com o Papa traga esse novo, né? Contagiem os outros. Acho que a palavra-chave é isso, é contagiar. Mas eu acredito que os meios de comunicação vão também fazer isso. Eles vão levar tudo aquilo que o Papa falar, o Papa disser, tudo aquilo que acontecer lá, nós vamos poder acompanhar pela televisão, vamos acompanhar pela rádio, pelos jornais, pela internet. Então eu acho que hoje, né, nós não temos mais fronteira, né, a informação. A informação ela acontece muito rápido. Então eu acredito que eles poderão sim ter acesso a tudo isso depois, né? Mas é papel dos líderes também, daqueles que forem, porque uma coisa também é você assistir, outra coisa é você ir pessoalmente.
Ricardo, eu te agradeço pela entrevista. Nós falamos aqui para a Rádio Facob no programa Frente a Frente.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
Ouvimos o professor de Geografia e Ensino Fundamental e antigo líder da Juventude Carismática de Epitácio, Ricardo dos Santos. Esta edição especial do programa Frente a Frente em Jornalismo Comunitário teve a apresentação e reportagem de Jéssica Félix, a edição eletrônica de Gersimar Gomes e a coordenação do professor Homero Ferreira. Obrigada pela audiência e até um próximo encontro.
WRF apresentou Frente a Frente.